estão a retirada de lombadas das pontes sobre o rio Jaguaribe e a adoção de alternativas que reduzam os acidentes.
O parlamentar também defende a implantação de uma rotatória e o reforço da sinalização no acesso às praias de Canoa Quebrada, Marjolândia e Quixaba. Segundo ele, as intervenções são necessárias para melhorar a mobilidade e acompanhar o crescimento do turismo na região.
Segurança Pública.
A relatora da proposta que criminaliza a misoginia apresentou ajustes ao texto principal que está em debate na Câmara. A expectativa é que o projeto seja votado ainda este mês no plenário, como informa o repórter José Carlos Oliveira.
A coordenadora do Grupo de Trabalho de Criminalização da Misoginia, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, anunciou ajustes no projeto de lei sobre o tema, já aprovado no Senado e com possível votação no plenário da Câmara dos Deputados ainda neste mês, com relatoria da própria deputada. O texto original equipara a misoginia ao crime de racismo, o que a torna inafiançável e imprescritível. Tabata alterou principalmente a definição de misoginia.
A fim de preservar a uniformidade conceitual da legislação penal e processual penal sobre o tema, propomos a substituição dos termos ódio e aversão previstos no projeto para a caracterização da misoginia pelas expressões menosprezo ou discriminação em razão da condição de mulher.
Tabata Amaral afirmou que a aprovação da proposta será avanço civilizatório essencial. A misoginia é descrita como fenômeno estrutural profundamente enraizado em relações de poder historicamente marcadas pela desigualdade de gênero. A deputada também identificou crescente disseminação de comunidades e redes de conteúdo na internet associadas à chamada machosfera, que difundem narrativas de hostilidade ao feminino e promovem processos de radicalização, sobretudo entre jovens. Entre outros pontos, o novo texto de Tabata Amaral prevê suspensão temporária de conta ou perfil de internet que veiculem conteúdo ilícito.
A gente precisa aprovar esse texto ainda nesse mês, porque enquanto a gente não atualiza a legislação, a gente vai ter criminosos que não só se sentem à vontade, mas estão sendo autorizados todos os dias a dizerem que mulheres podem e devem ser assassinadas, podem e devem ser humilhadas, podem e devem ser estupradas. É isso o que a gente quer combater.
Segundo a deputada, as audiências do grupo de trabalho da Câmara mostraram que o feminicídio é muitas vezes uma morte anunciada, precedida por violência verbal e simbólica. Tabata Amaral manteve a previsão de pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa para crimes praticados em razão de misoginia, mas incluiu, entre os agravantes, o crime contra criança, adolescente e pessoa idosa ou com deficiência. O texto ainda poderá passar por novos ajustes até 16 de junho, quando será votado no GT e depois levado ao Colégio de Líderes e ao plenário, possivelmente na mesma semana, de acordo com a deputada.
E aí, fiquem muito à vontade nos próximos dias para me procurar, para que a gente possa ir ajustando e que traga de fato um consenso de todos os membros do nosso grupo de trabalho.
Tabata Amaral também definiu propostas prioritárias complementares ao projeto de lei principal. Duas já estão formalizadas e tratam do enfrentamento à violência digital contra as mulheres. A outra proposta é um anteprojeto sobre investigação e atendimento das vítimas de ato de misoginia, com medidas de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, manifestou otimismo quanto à rápida aprovação dos textos no Congresso.
Tem muitas diferenças que constituem as deputadas da bancada feminina, mas tem também muitas coisas que nos unem. E, lamentavelmente, a violência é uma delas. 367 meninas menores de 18 anos foram vítimas de feminicídio nos últimos 5 anos. Uma vida inteira interrompida pelo feminicídio. Isso é chocante num país que, infelizmente, todo ano mata quase 1.500 mulheres por serem mulheres.
O grupo de trabalho ainda apresentou uma indicação ao Ministério das Mulheres para a regulamentação de medidas de prevenção e enfrentamento à violência digital contra a mulher, além de ações preventivas em articulação com os órgãos federais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Mulher, você não está sozinha. Se você está passando por violência doméstica, psicológica, física ou sexual, saiba que existe uma rede de proteção pronta para te apoiar. O primeiro passo é buscar informação e amparo. Ligue para o 180, a Central de Atendimento à Mulher. O Ligue 180 é gratuito, anônimo e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, em todo o Brasil. Lá você recebe orientações sobre seus direitos e descobre onde encontrar o centro de referência, a Defensoria Pública ou a delegacia da mulher mais próxima de você. Eles te ajudam com amparo psicológico, social e até no encaminhamento de medidas protetivas e divórcios emergenciais. E se preferir o celular, o atendimento também é feito pelo WhatsApp no número 61 996100180. Atenção! Se a situação for de perigo imediato e emergência, chame direto a Polícia Militar pelo 190. Você tem direito a uma vida sem medo. Quebre o silêncio.
Política.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, exige apuração sobre documentos divulgados por reportagem a respeito de pagamentos do Banco Master ao filme Dark Horse, ligado à trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele afirma que o material indica repasses em dólar entre 2025 e 2026.
Rogério Correia questiona a origem dos recursos envolvidos. O deputado pede investigação sobre uma possível conexão entre as transferências feitas ao projeto cinematográfico e verbas da Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, elogia a postura dos políticos da direita diante dos desafios enfrentados pelo Brasil. Ele afirma que os parlamentares de oposição têm contribuído para o fortalecimento da segurança pública, do agronegócio e de valores ligados à família.
Coronel Crisóstomo acrescenta que o país também precisa de mudanças na condução da economia para evitar mais pressão sobre a população. O deputado critica a política econômica do governo federal, citando o editorial da imprensa que alerta sobre o aumento de gastos públicos.
Ricardo Maia, do MDB, faz um balanço de sua agenda no interior da Bahia, destacando encontros com lideranças políticas e comunidades locais. Ele afirma que sua presença nos municípios fortalece o diálogo com a população e permite acompanhar de perto as demandas regionais.
Ricardo Maia também ressalta a participação em inaugurações e visitas a obras em andamento. Ele defende que a atuação no interior é fundamental para contribuir com ações voltadas ao desenvolvimento local e à melhoria da qualidade de vida da população.
Saúde.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou proposta para ampliar o combate ao câncer e a assistência aos pacientes, reduzindo as desigualdades regionais de acesso ao tratamento. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou a criação de um Programa Nacional para Combate ao Câncer. Originalmente, o projeto estabelecia o Fundo Nacional de Combate ao Câncer e de Assistência a Portadores. Mas, por recomendação do relator do texto, o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, a comissão optou por substituir o fundo pelo Programa Nacional de Combate ao Câncer e de Assistência a Portadores. Entre as prioridades previstas estão a prevenção e o diagnóstico precoce da doença, a ampliação do acesso aos serviços de oncologia, a qualificação de profissionais de saúde e apoio à pesquisa científica. Se a proposta for transformada em lei, o Ministério da Saúde deverá regulamentar o programa e definir as ações necessárias para sua implementação. Segundo Merlong Solano, ações de prevenção e diagnóstico precoce são fundamentais para aumentar as chances de sucesso no tratamento.
A gente sabe que o câncer é uma das enfermidades que mais agrava a vida das pessoas, mas felizmente ele cada vez mais tem cura, desde que haja cuidados preventivos e tratamento rápido. Até mesmo precoce, se for possível, melhor. O que implica na montagem de toda uma rede de informação e de diagnóstico precoce.
O texto também determina que o programa prioriza a redução das desigualdades regionais no acesso aos serviços oncológicos. O relator afirma que a intenção é reduzir a necessidade dos pacientes se deslocarem longas distâncias para realizar exames, consultas ou tratamentos especializados.
Também no projeto, a gente estabeleceu a necessidade do Ministério dar especial atenção à descentralização dessa rede, no sentido de diminuir a desigualdade regional que existe em relação ao acesso ao tratamento do câncer.
A criação de um Programa Nacional de Combate ao Câncer será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Direitos Humanos.
Robinson Faria, do PP do Rio Grande do Norte, quer impedir a aplicação de punições baseadas na lei do silêncio em situações relacionadas a comportamentos de pessoas com transtorno do espectro autista. A ideia é evitar constrangimentos contra famílias atípicas.
Robinson Faria afirma que a proposta surgiu após o relato de uma mãe de crianças autistas que teria sido ameaçada e intimidada em seu condomínio. Para o deputado, é papel do legislativo garantir mais respeito às necessidades das pessoas neurodivergentes e de seus familiares.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Aqui é Michele Bolsonaro. Eu sei que você está preocupada com a transparência das eleições. Para acabar com a dúvida, nós podemos agir. Sabe como? Seja mesária, voluntária ou fiscal do partido. Você aumenta a transparência, fiscaliza a votação e ganha vantagens previstas em lei. No fim do dia, você vai poder dizer: eu protegi o voto. Para ser mesária, inscreva-se no TRE. Para fiscal, seja voluntária no Partido Liberal. Junte-se a nós.
Em todo o Brasil, milhões de trabalhadores e trabalhadoras acordam cedo, enfrentam longas jornadas e quase não têm tempo para a família, para estudar ou simplesmente descansar. Mas trabalhar muito não pode significar viver menos. Mulheres do PT, pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho. E o crime caiu 84%.
Esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Eu sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir: o Brasil tem cura.
Filie-se ao PSD. Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho. E o crime caiu 84%.
Esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir: o Brasil tem cura.
Filie-se ao PSD.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Aqui é Michele Bolsonaro. Eu sei que você está preocupada com a transparência das eleições. Para acabar com a dúvida, nós podemos agir. Sabe como? Seja mesária, voluntária ou fiscal do partido. Você aumenta a transparência, fiscaliza a votação e ganha vantagens previstas em lei. No fim do dia, você vai poder dizer: eu protegi o voto. Para ser mesária, inscreva-se no TRE. Para fiscal, seja voluntária no Partido Liberal. Junte-se a nós.
Agora você tem mais tempo para fazer a inscrição no Enem. Se liga, entre em enem.inep.gov.br
PDMeia/participante. As inscrições vão até 12 de junho. Quem está no pé de meia ganha R$200 extras se fizer os 2 dias de prova. Baixe o app MEC-ENEM e se prepare. É gratuito e tem tudo o que você precisa. Com o Enem, você acessa Sisu, ProUni e Fies. Mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos estudantes e do povo brasileiro.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectado em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta para mais um Vozes e Saberes. Continuando aí esse bate-papo de todas as noites, refletindo educação, cultura, esporte, ciências e, melhor de tudo, ouvindo as diversas vozes e os diversos saberes na nossa capital e do nosso estado. Paulo Viana, hoje eu inicio com um comentário meio triste, mas um comentário real. É algo que eu não consigo entender o que querem fazer com a educação no Brasil. Por que atacam tanto a educação no Brasil? Agora é a vez das escolas particulares, Paulo Viana. As escolas particulares agora, o Sindicato de Donos de Escola está propondo acabar com bolsa para filhos de professores e outros direitos adquiridos. Porque no Brasil hoje é você cortar direitos adquiridos. O direito foi adquirido, vamos tirar direitos. Não é conquistar direitos, agora é tirar direitos. Mas tem algo aí que me assusta mais, porque é algo que não afeta só o profissional da educação, algo que vai afetar o sistema educacional. Quando a educação brasileira saiu de 180 dias e foi para 200 dias, não existe uma pesquisa científica, não existe uma publicação séria que mostre avanços. Mas se fizeram isso, beleza. São 200 dias letivos, a DB de 96 está aí, está fixa, 200 dias letivos. Mas o patronal hoje, o sindicato patronal das escolas particulares, estão dizendo que professor é privilegiado. Professor, é tão privilegiado, Paulo Viana, que o MEC está agora lançando bolsa licenciatura para incentivar pessoas a fazerem licenciatura, porque ninguém mais quer essa profissão. A profissão de professor hoje é uma profissão em extinção, tanto que existe incentivos para que o jovem tente fazer a licenciatura. Que o jovem vá fazer pedagogia, vá fazer licenciatura em matemática, em língua portuguesa, em geografia, em história, porque hoje ninguém tem mais esse interesse. Mas o sindicato patronal diz que não, que professor é uma casta privilegiada e que é a única carreira que tem duas férias. 30 dias no fim do ano e 15 dias no meio do ano.
A única?
Talvez sim, porque juízes têm 60, promotores têm 60, né?
Deputado.
Vamos falar deputado? Não, porque esses aí tem, primeiro que tem a escala 3x4, porque terça, quarta e quinta tá em Brasília. E o resto está na cidade. O que, para os que trabalham, e tem muitos que trabalham, está rodando o seu estado, tudo bem, é entendido. Mas assim, e o recesso de mediano, né, e outro, aí diz que não, que a casta hoje privilegia, talvez por isso, Paulo, que os concursos de professores sejam muito mais requisitados do que os de juízes. Talvez seja por isso, Paulo Viana, que a gente vê pessoas saindo de seus estados para fazer concursos de professores em outros estados. De juízes não vê mais, né? Eu não sei se o sindicato patronal, que eu até agora me sindep, sei lá qual é o nome, mas se ele confundiu magistério com magistrado. Mas o que me assusta, Paulo, é o seguinte: por que querem tirar as férias dos professores? Que agora é assim, vai ser 15 no meio do ano e 15 no final do ano. A escola, a educação, e eu vou fazer um recorte para a educação de Salvador. A educação de Salvador faliu, acabou. As grandes escolas de Salvador eram donos, quem eram os donos? Grandes professores, ilustres professores que se juntavam e faziam escolas que nasceram pequenas. Colégio Anchieta, que se tornou esse gigante na mão de dois irmãos e outros professores, começou pequenininha ali no Rio Vermelho. Grandes professores se unem e dizem, não, vamos fazer aqui a nossa. Assim nasceu a oficina, o Colégio Sartre, com o professor Aloysio, o professor Muniz, o professor Marcondes. Né? Assim nasceu o Colégio Módulo. E assim nasceram grandes colégios.
Rocha,
no Integral, é dizer. Só que aí o que é que ocorre? A escola hoje virou empresa, indústria, inclusive comandada por grandes grupos financeiros. Então não se tem mais educação. As escolas, né, como eu citei, o Anchieta, Sartre, Módulo, Oficina, entre outras, nascem de grandes professores que estavam no São Paulo, estavam no ISBA, no Vieira, no Marista, e que saem e formam a sua escola. Mas eu quero dizer que eram técnicos em educação. Eram grandes mestres nas suas áreas e por isso trazia. O grupo empresarial, ele é tão incompetente na educação que eles não criaram nada. Eles, com capital, compraram. Compraram Anchieta, né? O São Paulo, o mesmo grupo. Compraram o Tempo de Criança, é o mesmo grupo. Não é isso? E foram comprando. Comprando como se comprasse uma padaria, como se comprasse um mercado, como se comprasse um posto de gasolina. E como todo sistema empresarial, pensa apenas no lucro e não na criança. O retirar as férias do professor não é um massacre apenas ao professor, é um massacre às crianças. Porque fazem isso pensando em janeiro abrir uma colônia de férias para aumentar o depósito de crianças e se cobrar mais. E aí eu peço ao Ministério Público da Bahia, que faz um trabalho brilhante, combatendo a venda casada de materiais didáticos com escolas, combatendo desrespeito ao Código do Consumo,
CDC,
que é venda casada, já foi caracterizado, porque são empresas que não sabem mais o que é educação. Antigamente, Paulo, o professor tinha ali 20, 23, 25 crianças, ele sabia o nome da mãe, do pai, da avó, né? Ele sabia de onde o aluno morava. Hoje bota 60 crianças numa sala, o professor não consegue nem gravar. Você perdeu esse laço, esse conhecimento, essa aproximação, porque não se pensa mais em educação.
Eu não tenho dúvida que se passa esse projeto de retirar as férias do docente, será para fazer colônias de férias, será para fazer clubinho, ou um nome em inglês, para mostrar nossa subordinação aos americanos. O que é normal, você não vê mais promoção, é sale, é off, né? Então, o que o Código da Bem Defesa do Consumidor é contra. É contra. E quando estive na Codecon, autuei muita lojinha de shopping que botava sale. Eu fiz a pague. Em português, promoção. Tá? Nada. Oh, desligado. Off não, desligado. Vamos botar na língua portuguesa que o CDC assim manda. Então, o que é que ocorre? É transformar nossas crianças em máquinas. As crianças estão tão estressadas como os professores. Então, é um grau de loucura, Paulo Viana, que eu não sei o que querem fazer mais com a educação no Brasil. Porque é só ataque à educação. Boa noite, Paulo Viana. Vamos voltar aqui um Vozes e Saberes.
É, um grande abraço, mas tem que fazer a observação. Vozes e Saberes é um programa da boa crítica, eu sempre falo para os nossos ouvintes, construindo com diversas vozes aqui toda uma narrativa que auxilie nossos ouvintes, tanto nos prefixos da Cardeal FM como no YouTube. E é importante, Thiago, trazer sempre as boas reflexões que você traz aí. E lembrando para você, só acrescentando rapidinho, que isso é um movimento ordenado de desqualificação proposital. Quando você ataca a classe de professores, tem nada a ver com que está ganhando muito, nada disso. É só você desqualifica para você poder, né, desvalorizar. Desqualifiquei, desvalorizei, aí eu pago. Posso pagar qualquer.
Fazer
o que eu quero. E aí tem um apoio de alguns loucos, né, que ficam aí dizendo que não precisa mais ter escola, que não precisa mais ter professor, que não precisa ter mais nada, que as crianças podem ficarem em casa e aprenderem simplesmente em casa. Né? Mas estamos aqui. Voz do Saber está aqui exatamente para, de vez em quando, dar essa sacudida e fazer o nosso povo ficarem atentos, né, e presentes nessa boa causa, nessa boa luta.
Necessário, Paulo Viana. Eu estou sentindo falta daquele programa só eu e você.
Para
a gente fazer aquele debate aberto.
Vamos fazer.
Porque hoje tem muito assunto para falar, mas hoje eu vou fazer uma pausa nesse ataque à educação, neste absurdo que está acontecendo com os educadores da rede particular. Quem deixa o meu abraço, quem deixa minha solidariedade, pois não faço parte da rede particular de ensino, mas sou professor com orgulho, tenho minha formação em pedagogia, todas as minhas pós-graduações são na área de educação, da especialização ao doutorado. Então deixo a minha solidariedade, deixo o meu apoio e deixo um alerta à sociedade, né, que a ideia não é punir professor, não é questão que tem muita férias, não é questão nada disso, não. É questão que quer um professor na escola para abrir clubinho, colônia de férias, para abrir serviço de venda, vai estressar crianças e professores. Aí o ano letivo vai começar com crianças estressadas, crianças cada vez mais longe das famílias e professores que já começaram a trabalhar antes do ano começar. Então ele não vai mais receber seu filho descansado, porque ele já trabalhou as férias de janeiro, e quando os 200 dias começarem, ele já está ali, né, tendo trabalhado nesses dias. Então, é mais uma forma de sucatear, tá, a educação, né, não no ano, está agora privada, agora a vítima é a educação privada. Mas hoje, vamos aproveitar também nosso tempo, porque hoje, Paulo, a gente vai estar aqui recebendo uma instituição que daqui a pouco faz 70 anos, né? E a gente conversava aqui em off exatamente isso, como é importante a gente ter instituições com grau de seriedade, que não importa, a gente brincava aqui, quantos prefeitos entraram, quantos prefeitos saíram, quantos governadores, quantos presidentes, né? E Irmã Dulce deixou também esse legado, ela não queria saber a quem era, ela queria saber se você ia ajudar os pobres dela. Né? Ela dizia isso claramente. Né? Inclusive no filme dela, quando o rapaz cospe nela, ela olha, diz: esse aqui é pra mim, mas agora dê pros meus pobres.
Pronto,
né? Vamos agora pra obra. E para ter esse bate-papo hoje, a gente vai estar aqui hoje com Josias Souza da Silva, ele que é o diretor-presidente da OAF. Se eu falar OAF, Salvador, a Bahia sabe o que é. Mas para aquele que está chegando agora em Salvador, Organização de Auxílio Fraterno, que tem ali, tem espaço para 120 crianças, mas hoje
tem quase 80 crianças ali. Então, boa noite, Josias. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez à Cardeal FM.
Boa noite, meus amigos. Assim, posso dizer, né? Me sinto muito à vontade aqui, porque estou em família, né? Ao lado do meu querido amigo Tiago Martins, Paulo Viana. Vocês realmente fazem parte da família de Josias, estendendo aqui a família institucional, a nossa organização de auxílio fraterno. E é um prazer muito grande estar nesse programa hoje, Vozes e Saberes, aqui na Cardeal FM. Tá, saudando também todos os ouvintes, que eu diria hoje no Brasil inteiro. Estava chegando aqui para a entrevista, recebi a ligação de um conterrâneo meu lá do Ceará, de Viçosa do Ceará, tá? Vereador lá da nossa cidade, e com historiador, que faz histórias ali sobre, porque Viçosa está na serra, chama Serra da Ibiapaba, né? E ele faz histórias lá e falando, e ligado agora na Cardeal FM.
Um grande abraço pro Ceará.
Né? Ceará, com certeza.
Povo cearense, povo aqui do Nordeste, que muito nos orgulha, como brinco sempre, Josias. Sim, sim. Temos sorte de ter nascido na região mais bela do Brasil.
Do Brasil, Nordeste, né? Verdade, viu? É um prazer muito grande, uma honra muito grande estar aqui, né? Falando, para falar um pouco desta instituição que você já, em breves palavras, descreveu aí, completará daqui a 2 anos, 70 anos. Né, se fosse uma pessoa física, né, Paulo e Tiago, já estava na sua vida anciã.
Sim.
Né? E ela sim, também está, porque eu digo, não é fácil, social não é fácil, né, e perpassa também por essa questão da educação, porque é uma instituição de acolhimento, ela é uma família.
Sim, claro. Né?
E é uma família grande, porque nós nunca tivemos lá abaixo de, um número abaixo de 20 internos assistidos pela instituição, nunca. Né? Desde a sua criação, acho que quando a professora Dalva Matos, como você lembrou, hoje a nossa querida Santa Dulce dos Pobres, que por sinal foi contemporânea, né, de Dona Dalva Matos, a fundadora da UAF, a quem eu tenho um prazer, uma honra, na verdade, de hoje estar sucedendo esta mulher, que, assim como eu sempre digo isso, Tiago e Paulo, como dizia nosso São João, quando comparavam diante das suas pregações, né, a Cristo, que ele dizia que ele não era capaz de desamarrar a correia dessa andada daquele que viria depois dele, né, eu também me refiro sempre que tenho a oportunidade de falar isso também com relação à professora Dalva Matos, né, porque de fato toda honra, todo mérito, admiração para ela, que abdicou de tudo. Porque imaginemos, Paulo e Tiago, uma pessoa professora na década de 40 das melhores escolas de Salvador e formada em Direito em 1941, na única Universidade de Direito do Brasil, aqui em Salvador, sendo a única mulher formada em Direito naquela turma de 1941. E depois abdicou de tudo, para assistir, para acolher e assistir aqueles irmãos e irmãs que ela via diariamente, né, debaixo dos viadutos, nas ruas, nas praças, nas palafitas que existiam naquela época em Salvador. E ela começa, como uma leiga, né, muito fervorosa, a se perguntar, né, o maior mandamento de Deus é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E de que forma eu estou amando a Deus se eu não estou amando o meu próximo? E aí, com esse questionamento, ela começa a voltar-se para acolher, para atender, para fazer os devidos encaminhamentos daquelas pessoas que estavam, entender a situação de cada um. E ali começa, na verdade, a UAF. Ao ponto, Tiago e Paulo, dela comparar a UAF a uma gestação, né? Porque a UAF foi fundada, ela registrou, na verdade, a UAF em 12 de outubro de 1958, mas ela conta num livro que ela escreveu, História de uma Experiência, que eu tenho trabalhado para ver se a gente faz uma reedição deste livro, né? Contextualizando para os dias de hoje. E naquele livro ela escreve que ali ela estava registrando a filha dela, porque já há 9 anos ela prestava aquele serviço de assistência social nos bastidores, e ninguém sabia. E ali, quando ela registrou, ela disse: hoje registra a minha filha. Organização de Auxílio Fraterno.
Um lapso temporal de 9 anos, 1949.
Entendeu? Né? Exatamente. Que ela faz uma gravidez normal, a mulher quando engravida, é, né? É nove meses. É, ela levou nove anos. Então, parto normal, né?
Mas 9 anos para registrar essa obra, Paulo, que, como Josias traz, nunca teve menos de 2 dezenas de crianças.
Perfeito.
Então, uma instituição que tem como missão acolher e educar é registrada no dia 12 de outubro. Né? Além de ser o dia da Nossa Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida, comemorado também festivamente o dia das crianças. Então, nada é por acaso, né?
Perfeito.
E é algo, Paulo, eu já tive, claro, o prazer de conhecer o AF. A questão dos apartamentos ali do pessoal que trabalha, se forma realmente uma família para essas crianças. Então você sente aquele clima familiar. Não é um abrigo, você tem aquele diferencial. É uma estrutura que vale a pena para nossos ouvintes conhecer mais o AF, se alguém ainda não conhece. O Instagram da AF está aí no rodapé, vai ficar durante toda a entrevista passando. Né? Posso também estar botando aqui o telefone, o contato.
Sede fica, né? Na Lapinha.
A sede na Lapinha, ali na Lapinha, né? Na rua do Queimado, isso, né? Número 17. Então, assim, vale a pena conhecer, porque é como Josias traz, né? O trabalho de uma mulher que abdica da sua vida, né? Uma vida de sucesso, sendo a primeira mulher formada em Direito. Imagine, em 1940, primeiro a mulher ir para a faculdade. Depois da faculdade de Direito. Né? A mulher que já era professora. Então, assim, uma carreira brilhante para construir uma obra brilhante como a AF. Né? Então, Josias, eu já queria começar parabenizando a sua sucessão e o trabalho também que você faz aí. Obrigado. À frente do AF, que hoje está aí com... Nunca teve menos de 2 décadas, hoje está perto de 8... Ou, 2 décadas, 2 dezenas de crianças, hoje já estamos perto de 8 dezenas, de 80 crianças. Então, é muita coisa. E se é muita coisa para quem vê, imagine para quem é e foi assistido. Né, para quem conseguiu ter um lar, uma família e um futuro por conta do AF. Então, quem não conhece, entra lá no Instagram, que vale a pena conhecer.
Perfeito.
E é importante, a obra é sempre muito importante, porque fazer a obra de auxílio não é de acolhimento, não é fácil, nunca
não é
fácil.
Não é.
E a gente precisa estar com o coração, né, muito voltado para o excesso, como você já falou aí, você estava falando, eu me lembrando lá das epístolas de João, né, lá no capítulo 4, versículo 7, né, que diz lá: amados, amemos uns aos outros. Né? Né? E eu acho muito interessante que lá no 20, ele diz assim, 19 ou 20, diz assim: aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso, porque como pode amar a Deus que não vê e não amar seu irmão que vê e não acolheu? E é muito forte isso. Mas, Josias, dia 4 de junho, né, foi o dia mundial contra
a criança, adolescente, infantil.
A OAF trabalha muito, né, com essas crianças, com acolhimento, com crianças desassistidas. Com esse trabalho em si, e com, acima de tudo, o voluntariado. Porque Josias é um, mas tem que ter uma equipe de voluntariados trabalhando. Sim. Isso no dia a dia. Conta um pouquinho pra gente.
Verdade, Paulo. Precisamos muito, né? E agradecemos, inclusive, aqueles que tem estendido suas mãos, né, seu tempo, através do seu tempo, dedicando seu tempo para nos ajudar, né, sendo esse braço forte junto com toda uma equipe, né, como você disse. Eu estou gestor, mas nós temos lá psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, enfermeiros, técnico de enfermagem, a educadora social, que é aquela que exerce o papel da mãe, né, daquela criança que sofreu a questão da violência, que teve seu direito violado, né? Vivemos agora no dia 4 de junho, né, o Dia Nacional de Conscientização contra a Violência da Criança e do Adolescente. E no mês de maio também, que foi o mês também dedicado, o mês de maio é o mês da adoção, né? E o dia D, o dia 25 de maio, mas também é um mês que é o mês laranja. É, que é um mês também que buscamos trabalhar no sentido da conscientização contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. que são, infelizmente, né, as nossas crianças hoje, em quase um número de quase 80, todas elas têm um histórico desse, de abuso, de violência, de abandono. Tem crianças lá que foram encontradas na praça, no banco de uma praça, na porta de alguém. Infelizmente, eu digo assim, 80 vidas, e por trás de cada uma destas vidas, desta vida, uma triste e realidade história, entendeu? Mas que graças a Deus, através desse trabalho, né, contínuo que desenvolvemos lá, a gente consegue ressignificar, né, a vida de todas essas crianças, que aí é o prêmio maior para a gente. A transformação que acontece na vida dessa criança e deste adolescente, né? E aí, falando de adoção, temos vários casos aqui, Thiago e Paulo, inclusive, nos orgulha muito, né? Eu, no ano passado, eu recebi uma família da Bélgica que adotou os seus filhos recém-nascidos na UAF, e aí eles queriam muito vir conhecer as origens, né? Esse ano já recebi uma família dos Estados Unidos, com dois irmãos, com a mesma história. E agora, no final do ano, uma outra família também dos Estados Unidos, né, que adotaram seus filhos recém-nascidos aqui, bebês, e que hoje são adultos, né? Desde que foram adotados, não retornaram mais ao Brasil. E agora, por iniciativa deles mesmo, eles querem conhecer a instituição onde, né, serviu de seio materno para que eles chegassem na família aonde hoje eles se encontram. Então, assim, são várias histórias. Todos vocês sabem, as filhas de Glória Maria, uma grande repórter, colega de vocês aí, que foi uma pessoa, uma figura ímpar também na área da comunicação. As filhas dela também, o seio materno, a Organização de Auxílio Fraterno, né?
E essa passagem pelo auxílio, lá pela organização, ela tem prazo de permanência a partir do... Como é que se dá? A criança chega provocado pela vara de infância ou provocada pelo conselho tutelares, a OAF acolhe. Como é que se dá esse processo? Há prazo
de acolhimento,
E se tem prazo de ficar? Como é que se dá esse processo, José?
Prazo, Paulo, o acolhimento da criança, ela é através dos meios oficiais, né? Dos órgãos oficiais, na verdade. Conselhos tutelares, né, os mais diversos conselhos de Salvador, Polícia Civil, Polícia Militar, Juizado, né, da Primeira Vara da Infância e Juventude, que é o juízo competente, né, em Salvador, considerando uma grande metrópole, que tem outras varas também, e a Central de Regulação do município, né? Até hoje tem uma Central de Regulação que regula a criança para as diversas instituições que existem em Salvador. A UAF é uma delas. E uma vez institucionalizada, tá? Essa criança, de cada criança na UAF, é um processo, né? Na justiça, na primeira vara. E essa criança só sai da instituição, seja para ser reinserida na família biológica ou para a família substituta ou família de adoção, através de determinação judicial do juiz, né? Prazo existe na lei, mas é utopia. Vejamos que o ECA, criado lá em 1990, ou seja, com 36 anos já de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio, né, como uma lei para otimizar essa questão do acolhimento e colocar prazo mesmo, porque reza o estatuto de que a criança só pode, na verdade, ser institucionalizada em situação de extrema excepcionalidade, né? E essas crianças são... Eles estabeleceram lá na criação do estatuto um prazo de 30 meses para que a criança, uma vez retirada do seio de sua família por conta da questão da violação dos seus direitos, que não ultrapassasse 30 meses. Depois acharam que este prazo estava longo, fizeram uma reforma no estatuto e diminuíram. Se não me engano, parece que hoje são 18 meses. Mas sim, Paulo, utopia. Porque eu tenho crianças na UAF que chegam lá recém-nascidas, hoje tem 6, 7 anos. Eu tenho crianças na UAB que chegaram com 7 anos, que hoje têm 17, 18 anos.
E não tem como criar um outro trauma que eles já tiveram lá, de novo botar no banco da praça.
Entendeu? Por isso que a UAB é família, né?
É que eu vou agora, Thiago, pegar e botar de novo no banco da praça.
Exatamente. Entendi. Exato. Né? Então, a UAB termina realmente sendo a família desta criança e desse adolescente. É por isso, Thiago, que você bem disse aí, né? Daquilo que você conhece, a instituição, nós buscamos realmente na figura de cada colaborador, né, cada funcionário, fazer com que eles atuem na vida das nossas crianças, fazendo da UAF uma extensão do lar de cada um e de cada uma.
Isso você sente não só nas instalações físicas, né, que são lares, né? Se eu tirar uma foto dentro de um apartamento da UAF, eu estou em uma casa com qualquer lar.
Perfeito.
Né? E com o carinho e o respeito também que essas crianças têm com esse educador social, com esses pais sociais, as mães sociais. Né? Então, assim, algo que se a gente faz um vídeo ali, né, e pergunta onde é que é isso, a pessoa vai dizer, não, é na casa de alguém.
É isso mesmo.
Né? É na casa de alguém. Então, isso é bem interessante, porque muita gente vê instituições que o nome da instituição não representa a instituição. E a organização do auxílio, de auxílio fraterno, não só a ideia do fraterno como irmãos, mas o fraterno como afetuoso, como algo amigável, cordial. Né, Paulo? É como você disse, recebeu, não vai criar outro trauma para essa criança. Né? Uma pessoa que está começando a sua vida não vai passar por mais um, né, destes problemas. Mas, Josias, aproveitando a pergunta de Paulo, a UAF tem projetos assim para os 18 anos. Fez 18, e agora, Josias?
Pois é, Thiago. A UAF, eu digo sempre, ela, como exercendo o papel de família, de pai, de mãe, na vida de quem lá é acolhido e assistido, né, isso é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem. Né? Josias, quando completa 18 anos, vai para onde? Né? É difícil, porque assim, de qual é o pai e qual é a mãe, né, meu amigo Paulo e Thiago? Que seu filho, ao completar 18 anos, ele vai dizer, olha, arrume suas malas e vá embora, porque nossa, minha responsabilidade com vocês cessou aqui. Né? Da mesma forma, da forma que a UAF é e representa na vida dessas crianças, age da mesma forma. Eu tenho, por exemplo, lá, tá? A nossa mais velha tem 18 anos. Tem 18 anos. Ela tem um irmãozinho, que o irmão foi adotado, ela não, né? E aí, inclusive, coloco aqui, peço, faço um apelo até para quem quiser, algum empresário que esteja nos ouvindo também, que tenha e queira oferecer um trabalho para ela. Ela concluiu o segundo grau, concluiu o estágio e estou em busca de trabalho para ela. Tá? Ela que permanece na UAF, mas tem outra também que já saiu da UAF pela mesma razão, né, de ter alcançado a maioridade. E ela tem família biológica, mas assim, não tem uma relação muito boa e a família também não tem condições. Me chama de pai, esteve lá na semana passada pedindo ao pai Josias dela que ajudasse a encontrar um trabalho. Né? Então, se tiver alguém aí que queira, que tenha condição, tá nos ouvindo, queira ajudar as nossas jovens, Ave Maria, a gente vai se sentir muito grato. Mas permanece. Eu digo, eles nunca, Paulo e Thiago, nunca perdem a relação com a UAF.
E a pergunta, José, eu fiz exatamente por isso, para que nossos ouvintes possam... porque a gente pensa assim, né? Colaborar com a UAF é um auxílio financeiro, é uma das formas.
Sim.
Mas a outra forma é isso aí.
É acolher.
Isso aí lá na UAF, ligar para a UAF e dizer, vem cá. Queria ir bater um papo, né? Fazer aqui um projeto para um jovem aprendiz, um primeiro emprego. Porque assim, você está pegando um jovem, né, que mesmo com todo o sofrimento, que quem vai parar ali é porque ele já passa por diversos sofrimentos, de uma história, como você traz aí, uma história que, por mais triste que seja, é real, é a realidade, mas que foi acolhida, que conheceu o que é o amor. Então ela vai ter amor a retribuir também. Porque a gente só pode dar o que a gente tem.
Isso.
E se ela teve o privilégio de passar por uma instituição que soube apresentar o amor, que soube apresentar tudo aquilo que ela não teve muitas vezes da sua família biológica, ela vai ter muita coisa a retribuir. Então, quando eu te fiz essa pergunta, Josias, é exatamente isso aí. Para o que o ouvinte quis assim, para ajudar como? Né, uma ajuda financeira, tem outras formas.
Tem sim.
Entre em contato com a AF e veja que talvez até possa ser o caminho aí que vai ajudar os dois lados. Né? Este jovem, que entra com 18 anos, né, tendo apenas o AF como porto.
Perfeito.
E agora pode ter a sua empresa também como porto. E da mesma forma, José, você diz assim, você vê que isso é gratidão. A pessoa que está na Bélgica, que está nos Estados Unidos, sim, diz, eu quero saber a minha origem. Né? Ah, mas saiu de lá bebê, certo, mas ele quer saber. É, ele quer saber que instituição permitiu que ele tivesse a vida que ele tem hoje. Então é da mesma forma que você pode estar ali conquistando, né, um funcionário que vai ter a mesma gratidão por esta empresa.
Exatamente.
Que te disse, olha, a parte familiar você já teve, agora vem cá. Vem cá que eu vou formar você profissionalmente. Então a pergunta foi proposital, exatamente para que a gente abra essa porta, que tem gente que não sabe como ajudar.
É.
E fica naquele, ah, ajudar é só... E muitas vezes, claro que o recurso financeiro é importante, tem contas a pagar, como ele disse, ele tem elenco de funcionários.
Isso eu ia perguntar.
Mas tem outra
cesta de ajuda.
Tiago e Paulo, só de fraldas por mês lá, nós utilizamos entre 7.500 e 8 mil fraldas por mês.
Olha aí.
Entende? Então são diversas formas.
A cesta não é pequena.
Não.
Só, você estava falando aí, Tiago, eu me lembrei, né? Dos meus alunos, quando eu dizia para eles, né, eu reproduzia um texto atribuído ao grande o pai da história, o filósofo Heródoto. Ele dizia, né, conhecer o passado, só conhecendo o passado você entende o seu presente, e só entendendo o seu presente você projeta o seu futuro. Então tem um ponto que é tipo assim, e de onde mesmo que eu vim? Como? Como é que eu cheguei aqui? Uma planta nasceu do nada?
Sim.
Então tem hora que vem esse pensamento, é naturalíssimo de você querer saber.
E se foi a cegonha, ela me pegou aonde?
E até trabalhado isso, que era um conflito com os pais adotivos, que criavam os filhos sem participar, que ele era adotivo, e como chegavam?
Exato.
Ou por questões.
E aquele despertar.
Aquele despertar, E aí que resolviam contar, e pais desesperavam, porque dizia assim, o filho dizia assim, mas eu quero conhecer meu pai biológico. Ah, aí o desespero batia. Mas será que vai escolher o pai biológico e não a mim? Batia, mas é naturalíssimo isso, né?
E que na verdade é uma interrogação assim para quem adota, eu digo isso até como forma de tranquilizar, que ninguém pense, porque assim, o filho ou a filha que vai para uma família através de um processo de adoção, não existe reversão daquele processo. Entendeu? Então, assim, fique tranquilo. E porque eu acho que quanto mais esconde, quanto mais tenta, eu acho que aquilo você vai... Para a criança que termina passando dessa fase, depois adolescente, um jovem, um adulto, uma situação frustrante. Porque isso que você fala, ninguém nasce do ar. Né? Nasceu de um ventre, de uma mãe. Então, muitos deles, esses casos que eu acabei citando aqui, exatamente eles retornam como forma de gratidão.
Sim.
Tem, por sinal, um casal que esteve comigo, que até eles querem muito, eles não falam português. A mãe que os adotou foi que escreveu um bilhetinho lá, e eles com dificuldade gravaram um vídeo. Porque eles querem, Tiago e Paulo, conhecer de fato a família biológica e com o objetivo até de ajudar. Porque hoje, financeiramente falando, porque hoje eles vivem muito bem lá em Washington, entendeu? Então isso é bacana.
Sim, sem dúvida.
E como é que se dá essa cesta? Essa cesta, você falou em 7 mil, quase 8 mil fraldas. Aí vamos falar um pouquinho, que isso é muito importante, claro, também, né, dessa questão da manutenção. Porque eu imagino que, né, pode ser, tem um mês que seja muito legal, mês de festa, mês de Natal, essas coisas de, né, que se avoluma, né?
Mas a hora funciona 365 dias, né?
Então, dia não 24 faz. Horas por dia.
24
horas
por dia.
24 horas, como é que arruma essa cesta para manutenção da OAF?
Graças a Deus, eu devo agradecer e parabenizar os soteropolitanos, baianos, e dizer que é um povo muito solidário, entende, Tiago e meu amigo Paulo? Mas, assim, nós temos uma parceria, né, com a Prefeitura de Salvador, com a SEMPRE, a Secretaria de Promoção Social, Esporte e Lazer, Temos também locação com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Mas, claro, que esses recursos que a gente recebe hoje fixo, que eu tenho folha de pagamento também, né? Para além das despesas do dia a dia, eu tenho folha de pagamento, tenho encargos sociais, essas coisas todas. Então, eu diria que o que a gente recebe hoje, a gente paga 50%. Os outros 50% é doação. E precisa, porque se não correr atrás, se não acontecer, Paulo e Thiago, eu já teria fechado as portas da UAF há muito tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, inclusive, ainda estou com duas crianças internadas por conta dessa bronquiolite, né, que assolou, está assolando ainda os recém-nascidos. Né? A partir do momento que essa criança é institucionalizada, toda e qualquer responsabilidade é da UAF. É da UAF, tá? Então, se a criança é internada, eu não posso tirar a educadora da UAF para acompanhar aquela criança no hospital. Porque se eu te fizer isso, eu deixo 9 ou outras, ou uma quantidade maior de crianças desassistidas dentro da instituição. Eu preciso contratar um acompanhante para ficar 24 horas revezando. Eu tenho criança lá que está há 3 meses internada. Duas que foram para UTI já. E isso é um custo muito elevado, porque hoje um acompanhante, uma técnica de enfermagem, hoje, no mínimo, quando a gente buscando explicar a situação, digo, mas por favor, até uma forma de você nos ajudar, por baixo é R$180, mas a diária. 180, 200, 220. E isso daí é um recurso que a UAF tem que tirar da sua própria conta, porque na parceria que existe com o município, não existe previsão legal, né, para isso. Inclusive, a gente é uma das coisas que eu estou pedindo, e faço aqui, inclusive, um apelo também ao Ministério Público, que possa atuar também, tá? Porque eu digo sempre, trago essa questão, Paulo e Thiago, que assim, eu digo, assistência social, saúde e educação é um tripé.
Tripé, com certeza.
Entende? Eu não posso mais assim, existem entendimentos de pessoas legalistas e que veem simplesmente a forma fria da lei. Ah, mas se a UAF recebe recursos da assistência social, ela não pode receber da educação, não pode responder e receber da saúde. Sim, mas eu sou obrigado a ter profissional da saúde e da educação lá dentro. Entendeu? Mas na hora de pagar a conta, e aí muitas vezes você recebe órgãos lá que só sabe fiscalizar. Só sabe chegar lá para exigir cadê o alvará disso, cadê como é que está o extintor, como é que está isso, como é que está aquilo, e cobrar de quem? De que? Porque assim, o que a UAF faz, Paulo e Thiago, é um favor. Porque a UAF, ela é uma instituição privada da sociedade civil. E o que ela faz é responsabilidade constitucional do Estado.
Entende?
Do Estado. Né? Falando o Estado macro. Município, Estado e União. Então, assim, não estariam eles nos fazendo favor, por exemplo, de nos auxiliar com... Mas é difícil. Eu digo, olha, assistência social... Eu estava falando isso aqui para vocês antes de entrar no ar. É missão.
É missão. Acima de tudo, missão.
Porque se você não tiver, Thiago, vocação, e Paulo, para desenvolver aquele trabalho, a instituição, ela com certeza não teria chegado a 20 anos.
E você trouxe aí um tema importantíssimo. E ontem eu falei sobre isso aqui com a doutora Beatriz, também por causa do instituto dela, né? Porque as organizações... O Estado funciona muito sendo provocado. E as organizações ficam exatamente fazendo essa interface. O grande problema, né, e eu reafirmo na sua fala, é que os tecnocratas que sentam na cadeira, eles não entendem essa gentileza. Você falou um favor, eu falo dessa gentileza que as organizações fazem. Através da fraternidade, fazem chamar a atenção do Estado. Olha, estou aqui ocupando lugar, você não está, tá, agora você precisa me ajudar. Aí é muito fácil quando o cara diz, ah, não pode, eu trabalho com educação, com saúde, e ah, mas não pode, sim, amigo, e quem cobre isso aqui?
Perfeito.
Então o papel do, olha, ali há uma disfunção que a gente precisa consertar.
naquela organização.
Sim.
Ele tem lá, ó, educação, ele tem lá saúde, tá certo? A gente, sim, precisa consertar, sim, porque a lei hoje impede, então vamos... Isso. E alguém tem que abraçar. Tem que... Não, o cara simplesmente diz assim pra você, não, não pode, porque a lei seca. Exatamente. Diz que não pode.
Perfeito.
E quem resolve?
É complicado, viu, Paulo? E meu amigo Thiago, é difícil. Olha, vocês têm ideia... Eu também sou operador do direito, graças a Deus. Graças a Deus,
porque eles fazem.
Se não fosse, amigo. Mas uma vez eu cheguei, isso é até cômico, tá? Uma vez um determinado promotor de justiça, porque assim, exatamente esse fato que a gente estava falando ali, né, de uma jovem que tinha completado 18 anos e não tinha para onde ir. E aquela. O Ministério Público ficou sabendo, né, que permanecia na UAF. E tinha chegado a determinação do